DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. É uma exigência do governo norte-americano à Rússia. O país tem de implementar imediatamente o Acordo de Genebra sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos exigem que os separatistas pró-russos na Ucrânia abandonem as suas armas e os edifícios que ocuparam depois de estes se recusarem a fazê-lo. Entretanto, numa entrevista televisiva, um porta-voz do governo russo afirmou que o país recusa ser o único responsável pelo respeito do Acordo de Genebra e considerou inaceitáveis as ameaças de novas sanções norte-americanas. Dmitry Peskov admitiu ainda que há tropas russas perto da fronteira ucraniana, mas não adiantou números. Segundo países ocidentais, a Rússia mobilizou 40 mil soldados para a fronteira. Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado na cidade de Homs, na região centro da Síria, esta sexta-feira. A viatura explodiu perto de uma mesquita e de um posto das forças de segurança. Entre as vítimas mortais constam mulheres e crianças, de acordo com a agência de notícias estatal síria, que responsabiliza os terroristas pelo ataque, referindo-se aos movimentos rebeldes. As tropas do regime de Damasco e os rebeldes travaram ontem violentos combates na zona da cidade velha de Homs. Na Nigéria, mais 24 estudantes terão conseguido fugir do Boko Haram após a anterior fuga de 20 alunas sequestradas pelo grupo extremista islâmico. Continuam desaparecidas 85 das 129 estudantes raptadas de um liceu no nordeste da Nigéria. As autoridades temem que as alunas possam ser utilizadas como escudos humanos ou escravas sexuais pelo Boko Haram. Um polícia egípcio foi morto na sexta-feira quando uma bomba explodiu junto a um quiosque da polícia de trânsito no Cairo, causando ainda ferimentos num outro polícia e num transeunte. Este é o mais recente ataque ocorrido na capital egípcia desde que militantes islamitas intensificaram a ofensiva contra as forças de segurança, depois de o exército ter deposto em julho o presidente Mohamed Morsi e as autoridades militares terem começado a perseguir os seus apoiantes. O principal opositor do presidente argelino, Ali Benflich, recusou-se ontem a reconhecer a reeleição do seu adversário, Abdelaziz Bouteflika, com mais de 80% dos votos. O primeiro-ministro, que obteve cerca de 12%, fala em sérias irregularidades no dia das votações, condenando o que classifica de aliança entre fraude, dinheiro suspeito e órgãos de comunicação comprados. A RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, afirma que o recenseamento do seu líder Afonso de Lacama para as eleições gerais de outubro está em causa devido a alegadas ações belicistas do exército moçambicano. Em declarações à agência Lusa, em Maputo, o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, acusou esta sexta-feira o governo de estar a colocar minas antipessoais nos acessos ao posto administrativo de Canda, em Corungosa, acreditando que Afonso de Lacama está aí refugiado. De acordo com Muxanga, o executivo pretende assim reforçar a presença do exército no local, colocando em causa a decisão do líder da organização de se recensear. Mergulhadores em busca de sobreviventes do navio sul-coreano naufragado na quarta-feira não conseguiram retirar 3 cadáveres encontrados este sábado numa cabine da embarcação, horas depois da detenção do comandante do navio, acusado de negligência na manutenção da segurança dos passageiros. Este sábado, o comandante afirmou que adiou a evacuação do navio devido às condições do mar e à ausência de navios de socorro. Estão já confirmadas 29 mortes, 273 pessoas continuam desaparecidas. Antes de terminar, no futebol, boas notícias para os adeptos do Benfica, que poderá sagrar-se campeão nacional já nesta jornada da Primeira Liga Portuguesa. Os encarnados ganharão já este sábado o seu 33º título nacional se o Sporting não vencer o Belenenses no Estádio do Restelo, em Lisboa. O título será também do Benfica, em caso de vitória frente ao Olhanense no domingo à tarde. Fica por aqui este noticiário, já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre esta estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fique agora com o programa Contraste, em mais uma edição da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa. Recordo que mais entrevistas sobre o tema estão disponíveis em www.dw.de/40anos.
DW Contraste.
A Revolução Portuguesa de 1974 foi feita por homens. Foram militares portugueses, homens que pensaram e executaram o golpe de Estado para acabar com a guerra colonial e com uma ditadura de quase meio século. Na frente política, dois homens polarizaram a oposição ao regime fascista: Álvaro Cunhal, do Partido Comunista Português, e Mário Soares, do Partido Socialista. Mas onde estavam as mulheres na Revolução? Esse é o tema deste contraste, apresentado por Guilherme Correia da Silva. Maria Teresa Horta lembra-se bem daquela noite terrível. A escritora portuguesa acabara de sair de casa, um carro acendeu as luzes, ela começou a andar à procura de um táxi, mas deteve-se.
Vejo que o carro avança, tenta atropelar-me, eu fujo para dentro do passeio, encosto-me à parede, ele para mais adiante.
Dois homens saíram do carro.
Correram para mim, deitaram-me ao chão. E começaram-me a bater, e a bater com a cabeça no chão, e a dizer uma frase espantosa, que era: isto é para tu aprenderes a não escreveres como escreves.
Maria Teresa Horta acabara de escrever o livro de poesia Minha Senhora de Mim.
Que era uma escrita de erotismo, uma escrita dos sentidos, uma escrita que não se tinha visto ainda em Portugal, que era uma mulher a dizer, a falar do seu corpo, a falar do corpo do homem.
Eram os inícios dos anos 70. O ditador fascista português, António Salazar, já morrera, mas o sucessor, Marcelo Caetano, deu seguimento à linha conservadora do regime. O lugar da mulher era em casa, segundo a ideologia vigente na altura. À mulher eram atribuídas as tarefas domésticas e a função de cuidar dos filhos. Nas famílias mais pobres, as mulheres também trabalhavam, mas tinham direitos limitados. Na altura, se uma mulher quisesse trabalhar no comércio, abrir uma conta bancária ou sair de Portugal, tinha de pedir autorização ao marido. Maria Teresa Horta nunca se conformou com essas coisas. Aos 13 anos, já colocava questões incómodas em casa.
Comecei a achar estranho que perguntassem aos todos os meninos que estavam ao pé de mim e de outras meninas: o que é que queres ser quando fores grande? E a nós, nada.
O feminismo é algo que lhe deve estar nos genes, graceja. Ainda criança, costumava acompanhar a avó paterna a reuniões de feministas, senhoras de chapelinho que tomavam chá e conversavam umas com as outras, recorda Maria Teresa Horta. Uma dessas senhoras era a escritora Maria Lamas, que foi presa várias vezes pelo regime ditatorial e forçada ao exílio. Como ela, outras mulheres foram presas por subversão. Antes de lutar pelos direitos das mulheres, era preciso lutar contra a ditadura moralista, diz Maria Teresa Horta. Sem liberdade, nada feito.
Não se pode lutar pelo feminismo sem se lutar pela liberdade. Nós não éramos as feministas americanas, que tinham uma constituição e uma democracia. Não éramos as feministas inglesas. Não! Nós não podíamos ser nada em Portugal. As mulheres não podiam ser coisa nenhuma.
Por isso, até à Revolução Portuguesa, a luta feminista foi ofuscada pela luta para derrubar a ditadura, explica a historiadora Irene Pimentel.
As mulheres da oposição ao regime lutavam, sobretudo, contra o regime, não de forma autónoma. Portanto, muitas delas eram do Partido Comunista e lutavam no seio do Partido Comunista. Outras, por questões democráticas, de eleições, etc, etc.
Mesmo dentro dos movimentos de oposição ao regime fascista, a mulher era muitas vezes relegada para o lugar que já ocupava na sociedade machista, refere a historiadora.
Por exemplo, as mulheres do Partido Comunista normalmente tratavam das casas dos funcionários clandestinos e tinham as mesmas tarefas no lar, tratavam da cozinha, etc, etc. Muitas até eram analfabetas.
As mulheres eram tratadas como companheiras na sombra. Maria Barroso recebe-nos no escritório da Pro Dignitate, uma fundação de direitos humanos que ajudou a criar em 1994 e a que preside até hoje. Em cima de uma grande secretária estão vários papéis e livros, mas há um que se destaca no topo, a biografia do marido, Mário Soares. No livro, Maria Barroso é coprotagonista. Soares foi um dos principais opositores à ditadura portuguesa. Maria Barroso garantia a retaguarda familiar, escreveu o biógrafo Joaquim Vieira. As constantes viagens para contactos políticos e as deportações de Soares obrigaram Maria Barroso a ficar em casa a cuidar da educação dos dois filhos e do sustento da família, o Colégio Moderno, em Lisboa. Maria Barroso viveu vários momentos de aflição ao lado do marido, como no dia em que a Polícia Política Portuguesa, a PIDE, perseguiu o casal a caminho do sul de Portugal.
Eu até a certa altura, se o meu marido tinha a impressão que vinha a polícia atrás de nós, ele disse, ah, lá estás tu com a mania da polícia. E quando chegámos ao hotel onde nos instalámos, o homem que estava lá do hotel disse-nos, cuidado, acabaram de se instalar junto do vosso quarto a gente da Polícia Política. E eu até fiquei assustada, pensei, não vou entrar aqui, até fiz uma coisa que parece uma garotice, mas peguei na escova de cabelo do meu marido, tinha um cabo, pus debaixo do travesseiro e disse, foi preciso lutar. Mas depois eles ali não nos fizeram nada.
Agora, olhando para trás, todas essas dificuldades valeram a pena, afirma Maria Barroso, porque aconteceu o 25 de abril de 1974. Nesse dia, ela estava em Bonn, na Alemanha, porque Mário Soares tinha encontro marcado com o então chanceler Willy Brandt.
Estávamos no hotel e era manhã cedo quando eu recebi um telefonema a dizer-me que tinha havido uma revolução em Portugal. De maneira que eu fiquei muito excitada, acordei o meu marido e disse, tens que ouvir isto. E passei-lhe o telefone. Tinha havido uma revolução, de facto, em Portugal.
Nas ruas de Lisboa, os capitães de Abril derrubaram do poder Marcelo Caetano. O Hotel Saraiva de Carvalho coordenou as operações. As tropas de Salgueiro Maia cercaram o quartel do Carmo, onde Caetano se refugiou. E foi o general António Spínola que recebeu o poder das mãos do governo. Entretanto, uma mulher, Celeste Cairo, repartiu cravos vermelhos pelos militares que os colocaram nos canos das espingardas. A revolução foi uma ótima notícia para a luta pelos direitos das mulheres, diz a escritora Maria Teresa Horta.
Eu costumo dizer que toda a gente ganhou com o 25 de Abril em Portugal. Mas as mulheres particularmente. Porque as mulheres de repente descobriram que podiam ir para a rua. De repente descobriram que podiam dizer não, não quero isto.
A revolução salvou Maria Teresa Horta da prisão. 2 anos antes, ela escrevera as novas cartas portuguesas com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, mas o livro foi proibido. As autoridades da ditadura portuguesa acusaram as três Marias de pornografia, obscenidade e abuso da liberdade de imprensa, porque...
Nós ousávamos, nós mulheres, ousávamos falar da sexualidade de uma forma clara e mais ainda, nós falávamos da Guerra da África. Isso era uma afronta dupla. Na primeira sessão, o promotor público pega num dos textos das novas cartas, que era um dos piores, e leu, disse, isto é tão horrível, que há um dos textos que diz assim, ai, os portugueses são tão bons na arena e tão maus na cama. E pega no livro e deita o livro pelo ar. O livro vai cair no chão, uma coisa dramática. Já estou tudo a rir. Até o juiz pôs a mão à frente da cara, porque já estou a rir. Ele era uma coisa ridícula, ele era gordo, pequenino. E então achava que dizia-se que os homens portugueses eram maus na cama, era uma afronta à sua masculinidade.
O julgamento prolongou-se durante meses. Maria Teresa Horta conta que o mais certo era ela e as suas colegas serem condenadas. Mas, entretanto, justamente antes da última sessão do julgamento, deu-se a revolução e tudo mudou. As três Marias foram absolvidas, o juiz chegou mesmo a convidá-las para jantar.
Não só o juiz disse que nós éramos uns génios e que aquele era um livro fabuloso, como até deu-me um jantar. Uma quantidade de gente, sim senhora, em casa dele, uma coisa, um espavento.
Isso é o máximo, realmente. E porquê? Porque já estávamos no 25 de Abril.
Depois da Revolução, rasgaram-se leis como a que obrigava as mulheres a pedir autorização aos maridos para sair do país. E não só. Segundo a historiadora Irene Pimentel, antes da Revolução...
Não era permitido ser juiz, uma mulher ser juíza ou diplomata, por exemplo, embaixadora, não, era proibido. A seguir ao 25 de Abril, se formos ver, as juízas e as magistradas neste momento estão em maioria.
Mas nem tudo foram rosas para as mulheres. No período quente, depois da Revolução, Maria Teresa Horta ajudou a organizar uma manifestação de luta pelos direitos das mulheres. Aí previa-se a queima de símbolos da opressão feminina, vassouras, grinaldas de noiva. Porém, centenas de homens juntaram-se em redor das mulheres contra Maria Teresa Horta. E começaram a bater-lhes.
Eram urros, despiam as mulheres, batiam-lhes, tentaram violá-las.
Reinava ainda a mentalidade machista, admite Maria Teresa Horta. Ainda hoje, as chamadas companheiras na sombra só lentamente saem para o sol.
Claro que você, na Constituição, é proibido trabalho igual e salário desigual, mas todas as centrais sindicais continuam a permitir e a fazer contratos de trabalho com... trabalho igual e salário desigual, e portanto você arranja uma maioria esmagadora de pessoas que continuam a ter, e de empresas e tudo, que continuam a ter, sobretudo, os homens à cabeça. Você olha para a Assembleia da República e aquilo é um deserto de mulheres.
E depois do contraste, agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Desde que Liana voltou para a escola, o ambiente em casa de Aníbal tem estado tenso. Não há praticamente comunicação e é dada pouca atenção à jovem de 15 anos. A situação foi agravada pelos problemas que a mãe teve na agência de microcrédito por estar com pagamentos em atraso. Juntem-se a nós para ouvir o quinto episódio, intitulado Sucesso ou Não.
Não sei o que é que se está a passar, Liana. As tuas notas pioraram bastante. Os meus colegas disseram-me que estás sempre evasiva. E é isso que também tenho notado nas minhas aulas. Deve haver uma explicação.
Não sei. Não consigo concentrar-me quando estou a fazer os trabalhos de casa.
O que é que te impede de te concentrares?
O ambiente lá em casa não está bom. Os meus pais quase não falam comigo. Acho que errei ao ir contra a decisão deles de me tirar da escola.
Achas mesmo isso? O que seria de ti se aceitasses a decisão deles?
É que eles têm graves problemas financeiros, professor. E eu só estou a pensar nos meus estudos. Eu tenho sido muito egoísta.
Liana, o que estás a fazer não é ser egoísta. Fizeste exatamente o que está certo.
Mas se eu não tivesse sido egoísta, teria dado o dinheiro das mensalidades ao meu pai para ele poder resolver os seus problemas.
A tua educação é um dos problemas dele. É até o problema mais importante que ele tem.
Então, por que que não falam comigo? O professor não entende. Olham para mim como se fosse tudo culpa minha. Eu sou realmente a origem dos problemas lá em casa.
Liana, os problemas do teu pai podem resolver-se de um dia para o outro. Mas se arruinares a tua educação hoje, não vais conseguir recuperar mais tarde.
Mas eu não me consigo concentrar em casa, onde parece que todos estão de luto. E para completar, a minha mãe não passa um dia sem insultar a minha melhor amiga, que é quem realmente paga os meus estudos.
Sem escola, tens três opções, Liana. Ou tens a sorte de conseguir um emprego numa empresa que está a crescer, ou até podes ter sorte no casamento, ou vais acabar numa miséria, em algum canto. E isso seria uma pena. Uma boa educação vai melhorar significativamente as tuas hipóteses de encontrar estabilidade social, moral e psicológica. Mesmo que te confrontes com a pobreza material, terás força psicológica em muitas situações. Entendes onde quero chegar?
Sim, professor.
Como menina, Liana, a escola é a tua melhor opção. A beleza física de uma mulher já não é garantia de futuro nos dias que correm. Só falta um mês para os exames. E eventuais erros e hesitações só te vão prejudicar. Percebeste?
Entendi, professora.
Então, mãos à obra. Quero que fiques mais atenta, Liana.
Está bem. Pode contar comigo.
Ótimo. Então, bom almoço.
Para si também, professor. Até amanhã.
Sim, até amanhã.
Animada, a estudante está pronta para voltar a enfrentar os desafios dos seus estudos. No dia seguinte, Zélia, a amiga de Liana, convida Epifânio, o empregado de Aníbal, para almoçar na cantina da empresa onde trabalha. E fica a saber como estão a correr as aulas de alfabetização. Ele já frequenta as aulas há quase 3 semanas.
Então, Epifânio, gostas do ambiente das aulas à noite?
Sim, Zélia, gosto. É mesmo relaxante. Toda a gente aprende no seu próprio ritmo. Eles têm tempo para nos explicar tudo muito bem e com paciência. É muito bom.
E qual foi a coisa mais importante que aprendeste até agora?
Bem, agora já sei como escrever o meu nome.
Oh, a sério? Isso é ótimo.
E também sei assinar.
Antes não tinhas assinatura?
Bem, não. Eu não podia assinar.
Não tens de ter vergonha, Epifânio. Agora estás a assumir a responsabilidade e a recuperar o tempo perdido.
Obrigado. Se não fosse tu, nunca teria tido esta oportunidade.
Devias era agradecer ao senhor e à senhora Hendrick. Afinal, o projeto é deles. Eu só lhe estava a mostrar tudo. Faz parte do meu trabalho. Como está o senhor Aníbal?
Está bem.
Ele ainda é contra a inscrição nas aulas à noite?
O meu patrão? Ele não ouve ninguém. Só se preocupa com dinheiro.
Mas ele agora está a usar o equipamento que a Fundação Hendrick lhe deu, não está?
Bem, quer dizer, ele guardou no armário. E continua a dizer que já faz este trabalho há mais de 30 anos e que não é agora que os raios ultravioletas o vão matar.
A conta, por favor. Esse homem não percebe mesmo nada.
Pois eu estou a usar tudo. As luvas, a máscara, o equipamento de couro, tudo.
Isso é muito bom, Epifânio. A tua situação vai melhorar bastante se continuares assim.
Obrigado. Não te vou desiludir.
Bem, já tenho o meu troco, por isso podemos ir. Tenho uma pilha de trabalho à minha espera.
Mais uma vez, obrigado.
De nada, Epifânio. Adeus.
Adeus.
Nos dias que se seguiram, Zélia fez tudo o que pôde para animar a sua melhor amiga antes dos exames. Também voltou a levar o senhor e a senhora Hendrick à oficina de Aníbal para comprarem a mobília de ferro forjado e ajudarem assim a dar um novo impulso ao negócio e alegrar Aníbal para que o seu mau humor deixe de perturbar a vida de Liana. Agora os exames finalmente acabaram e Liana, que passou em todos com boas notas, está em clima de celebração na casa de Zélia.
Uau, Zélia, está a pôr-me tonta.
O que, Liana? A luz ou o cocktail?
Como assim? O cocktail não tem álcool. Devem ser as luzes.
Que tal irmos a uma discoteca?
Nunca fui a nenhuma.
Eu sei que não. Vamos hoje à noite. Temos de celebrar a nossa vitória. Tu mereces relaxar depois desses meses de stress e preocupação. Não achas?
Zélia, tu já tens 20 anos e trabalhas. Os teus pais confiam em ti. És exatamente o oposto de mim.
Não te preocupes com isso.
Chega. Já chega. Obrigada, Zélia.
Estou tão contente por teres passado nos exames.
Foi mesmo difícil.
Eu sei, e é por isso que esta vitória é tão grande. Anda, Liana, vamos levantar os nossos copos mais uma vez. A nossa vitória!
A nossa vitória! Saúde!
Deve ser o teu irmão. Tenho a certeza. Alô, Hélio? Quem lhe deu este número? O que é que está a dizer? Nunca mais volto a ligar para este número, entendeu? Não, não quero sair consigo. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Deixe-me em paz ou eu ligo à polícia, entendeu? Que chatice.
Ei, Zélia, quem era?
O maluco. Este tipo continua a perseguir-me fora da agência. E quando digo não, sabes o que é que ele diz? Não são só os brancos que têm dinheiro.
Porque ele te viu com turistas estrangeiros.
É assim em toda a parte, Liana.
É,
logo que uma mulher tem sucesso, os homens pensam que é só por causa do seu corpo. Eu não quero ser dependente de nenhum homem. Quero afirmar-me, usando as minhas próprias capacidades. E vou continuar a preparar-me para poder progredir na minha profissão.
Tens razão, Zélia. Temos de estudar, preparar-nos e arranjar um lugar ao sol. Mas não vamos pensar nisso agora. Não quero estragar a nossa festa. Vamos dançar.
Hoje a noite é nossa.
Ai, 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 ai.
As duas amigas dançaram até tarde nessa noite. Felizmina até desejou boa noite a Zélia quando esta levou Liana a casa. Assim, como um milagre, as férias começaram bem para Liana e Zélia. Mas quanto tempo durará a trégua? Quando voltarão a paz e a harmonia àquela casa? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem Completada de Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederic Gacpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Mas se quiserem também, podem mandar um mail para afriportuga@dw-orld.te. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então às mensagens dos nossos ouvintes, começando pela nossa página do Facebook, onde Cidinho Vasco escreve: eu já cansei dessa história da Renamo e Frelimo. Por mim, o povo devia tomar o poder e decidir o destino do país. A Zizi Batista também deixa o seu comentário. O governo está a tentar atacar as posições da Renamo para não espreitar mais uma vez nas eleições gerais, como aconteceu no passado. André Sambo escreve: o governo e a Renamo estão a brincar de gato e rato. Depois essas minas vão custar muito dinheiro a retirar. No Facebook, Joman diz: a Frelimo já começou com minas antipessoais em Gorongosa. Todos os dias mandam batalhões de soldados. O ouvinte acusa ainda a Frelimo de repor a falsidade através dos canais estatais. Ocifo James Lisboa diz: quanto às minas, se o que a Renamo está mesmo a dizer for verdade, então este governo perdeu a noção, porque estamos há mais de 20 anos a tentar fazer a desminagem. É triste. O que se passa na Nigéria, só os nigerianos podem comentar, mas hoje eu vou dar o meu parecer, apenas digo que é bastante triste ter que conviver com este grupo terrorista. E por último, escreve este ouvinte, dizer que o título já é certo, parabéns ao Benfica, apesar de eu ser portista, mas há que reconhecer. Vítor Munjovo também deixa um comentário ao percurso da equipa portuguesa. Este seria o maior presente para os benfiquistas, depois da perda dos grandes pilares da sua história, nomeadamente Pantera Negra, Eusébio e Mário Coluna. E por fim, Elis Nandas diz-nos: parabéns para o Benfica, que o próximo seja o meu Sporting a levantar o troféu. O ouvinte comenta ainda: o governo de Moçambique é capaz de fazer o que a Renamo está a dizer. Estou arrependido de ter nascido em Moçambique. É a mensagem que fecha esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, porque já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, tenha um bom dia, bom fim de semana.